Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos. Quero ler a palavra de Deus com você no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6. A gente tem todo esse capítulo como base para a nossa reflexão de hoje. Mas eu quero ler com você agora a partir do versículo 16 até o 23. Livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Daniel 6, a partir do 16. Então o rei deu ordens a eles, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu próprio anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém? Vamos orar? Ô Pai, obrigado, Senhor, por toda a sua misericórdia, a graça que nos trouxe até aqui, Deus. Nós te glorificamos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo privilégio que nós temos de concluir a nossa semana no seu dia, na sua casa, cantando louvores ao seu nome. E agora nós estamos, Pai, diante da sua palavra, Senhor. E mais uma vez nós te pedimos, eu te peço, Senhor, use esse tempo para orientar os nossos corações, Deus. Use esse tempo para nos falar e nos redirecionar, Senhor. Que os nossos corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para nos dizer. E que o seu Espírito, Senhor, nos capacite para viver segundo os seus propósitos eternos, Pai. Em nome de Jesus, dá sensibilidade aos nossos corações, mas dá também a capacidade aos nossos corações, para que a gente possa viver segundo os seus princípios e valores eternos. Assim nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém e amém. Bom, nós caminhamos nesse mês, mais de um mês, com uma série de reflexões que a gente tem chamado de uma fé extraordinária. É uma série que a gente teve como base a história de Daniel e de seus amigos enquanto eles viveram no contexto babilônico. A história de amigos que viveram talvez um dos momentos mais trágicos da história bíblica, que é a queda do reino de Judá para o Império Babilônico, e são levados agora a um contexto de desafio, de lutas tremendas que eles passam a viver dentro desse contexto da sua vida. E eu queria hoje fechar essa série, terminar aqui essa série. Não refletimos em todos os capítulos do livro de Daniel, são 12 capítulos ao todo, mas eu quis focar com os irmãos nesses períodos da vida de Daniel e de seus amigos em que eles vivem em terras estranhas. E como eles encontraram sabedoria em Deus, de Deus, para poder viver os desafios do seu tempo, da sua geração, em fidelidade ao Senhor. Portanto, hoje a gente dá o ponto final aqui para essa série de reflexões, e quem sabe em algum outro momento a gente volta para refletir nas profecias de Daniel, que são bem desafiadoras e difíceis na nossa jornada. Bom, se a gente pudesse fazer um resumo de tudo aquilo que a gente viu até aqui, para concluir hoje, primeiro, eu colocaria aqui, o livro de Daniel, ele dá algo para a gente muito importante, que a gente chama teologicamente de uma cosmovisão. A cosmovisão é uma maneira correta de nós enxergarmos a vida, o tempo em que nós estamos vivendo. Porque o que é a história de Daniel? O que é a história dos amigos de Daniel vivendo no contexto babilônico? É a história de pessoas que estão vivendo um tempo dentro de uma nação que não é o seu povo, que não é a sua nação, que são desafiados a viver dentro de um contexto, de uma sociedade distante do Deus Criador e dos princípios que eles aprenderam desde a sua infância. E essa história tem muito a ver com a nossa história. Porque quem somos nós? O apóstolo Pedro diz que nós somos nesse mundo como forasteiros e peregrinos. Ou seja, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós estamos de passagem, enquanto nós ainda estamos aqui. Portanto, esse livro, a princípio, nos dá algo muito importante, que a gente chama de uma visão correta da vida. De uma visão correta do mundo, da história, do tempo que nós estamos vivendo. Como nós vimos, lá no livro do Apocalipse, capítulo 18, ele diz que nós vivemos numa grande Babilônia. Ou seja, esse modelo de sociedade babilônico revela o modelo de vida e de sociedade na qual nós estamos inseridos hoje. Segundo, a gente refletiu sobre alguns princípios ou lições que Daniel e seus amigos deixam para a gente sobre como viver no contexto babilônico. Ou seja, como a gente vai viver enquanto a gente está aqui? O que Deus espera de nós? Quais são as nossas posturas enquanto nós estamos aqui? Nós vimos sobre a importância de nós estabelecermos limites. É importante a gente olhar isso para a história de Daniel, porque há um momento em que Daniel diz não. Existem momentos em que Daniel, no meio de uma sociedade distante do Criador, ele fala isso não serve para mim. E aqui é uma questão muito importante, porque o nosso desafio não é viver em isolamento social. O nosso desafio é não deixar com que a sociedade distante do Criador formate a nossa maneira de viver. Então estabeleça limites. E esses limites estão conectados à palavra de Deus. A segunda coisa, seja um mediador. E é extraordinário quando a gente olha para a história de Daniel e percebe que ele é um homem que vive entre pessoas que estão completamente distantes do Criador. Mas ele tem misericórdia dessas pessoas. Daniel intercede por pessoas que, biblicamente, vivem distantes da vontade e do propósito de Deus. Daniel teve misericórdia de Nabucodonosor e pregou o evangelho para esse homem. Portanto, a ideia é, enquanto nós estamos aqui, olhando para aquilo que Deus espera de nós, é seja um mediador. Por vezes, a gente entende que a gente tem que odiar aqueles que estão vivendo diferentes da gente. Não, Daniel ensina para a gente que a gente tem que interceder, mediar, ajudar com que pessoas se reencontrem com Deus, Criador dos céus e da terra. Outra coisa é resista e confie. Porque há uma questão muito importante. A nossa fidelidade a Jesus não torna a nossa vida mais fácil, mais confortável. Nós vimos que, por causa da sua fidelidade a Jesus, ao Senhor, os amigos de Daniel foram parar numa fornalha de fogo. Por causa da sua fidelidade ao Senhor, Daniel vai parar na cova dos leões. Mas há uma questão importante. Deus estava presente em todos os momentos desafiadores que eles viveram. Portanto, quando a gente está disposto a sofrer por causa da nossa fidelidade a Jesus, a gente pode confiar na presença e no cuidado de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa jornada. Outra questão importante que a gente aprende olhando para essa história é sobre a necessidade de nós perseverarmos, mas em humildade. Nós vimos aqui que um grande personagem do livro de Daniel é Nabucodonosor. E apesar de Nabucodonosor ser um homem que vivia completamente distante dos valores de Deus, quem colocou Nabucodonosor no trono foi Deus. E a primeira lição que a gente aprende no livro de Daniel é que há um rei sobre todos os reis da história. E esse rei é Jesus. Ele levanta tronos, ele tira tronos. É ele quem coloca autoridades e tira autoridades. É assim que Deus faz. Porém, Nabucodonosor não reconheceu que o lugar que ele ocupava vinha de Deus. Há um momento na história de Nabucodonosor, como nós vimos, que ele olha para tudo aquilo que foi construído, para o Império Babilônio, para o palácio, para os muros, e ele fala, olha onde eu cheguei. Olha o que eu construí, olha o meu poder, olha a minha força, e por causa disso ele foi humilhado. E é uma realidade que ensina para a gente algo importante aqui, porque todos nós, podemos chegar em algum lugar. E todos nós, ao chegarmos a algum lugar, podemos esquecer que quem nos dá todas as coisas e quem nos sustenta é o próprio Deus. Portanto, persevere, mas persevere reconhecendo a sua dependência de Deus em tudo que você faz, em tudo que você alcança. E último, a gente viu sobre a importância de nós caminharmos aqui mantendo o temor. O que é o temor? O temor é a atitude de quem leva Deus a sério. E nós vimos que o Império Babilônico, ele acaba debaixo do governo de um rei chamado Belsazar, neto de Nabucodonosor. Um homem que brincou com Deus. Um homem que brincou com as coisas de Deus. E que teve a sua história com um ponto final. É na história de Belsazar que acaba todo o Império Babilônico. E traz uma mensagem importante para a gente. Não perca a reverência diante de Deus. Por vezes a gente está lidando com o sagrado, de maneira irreverente, a gente está lidando com a palavra de Deus de forma irreverente, a gente brinca com a nossa vida de oração, a gente brinca com a nossa obediência à palavra de Deus. Hoje, eu queria concluir, então, falando sobre esse último tema dessa série, que é o desafio de ser íntegro, o desafio de nós caminharmos em integridade. E a primeira questão que eu coloco é, o que é a integridade? Do que nós estamos falando quando nós estamos falando sobre ser íntegro? A integridade é a condição daquele que é inteiro. A integridade é uma qualidade da fé, onde a nossa convicção e o nosso compromisso com Deus afeta cada canto da nossa existência. O íntegro é aquele que não cria na vida departamentos existenciais. Ah, sim, eu sou uma coisa aqui na igreja, mas se você perguntar de mim lá em casa, é um outro ser humano que atua dentro de casa. E se você perguntar de mim no ambiente de trabalho, você não me viu no ambiente de trabalho. Aliás, você não me viu dirigindo um carro. É outro ser humano. O íntegro não. O íntegro entende que o seu compromisso com Deus e com a palavra de Deus afeta toda a sua existência, toda a sua vida. Isso é integridade. E esse é o modelo de vida que a gente vai encontrar em Daniel. Porque se você parar para pensar, Daniel não foi pastor. Já pensou sobre isso? A vida de Daniel não é no ministério dentro da igreja. Daniel, na verdade, viveu no mundo lá fora. A integridade de Daniel, o compromisso de Daniel com o Senhor se manifesta entre pessoas que não vivem dentro dos valores do reino de Deus. O destaque de Daniel é no mercado de trabalho. Ou seja, a maneira que Daniel entendeu a fé e o compromisso com Deus afetou cada canto da vida e da existência dele. Diante disso, quero te convidar então a refletir sobre o segredo de Daniel para uma vida íntegra, para uma fé íntegra. E a primeira coisa que eu destacaria aqui é que Daniel entendeu que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Faça tudo o que vem nas suas mãos, para que Deus seja glorificado a partir daquilo que você faz. Dando aqui continuidade à história, para a gente entender isso. Bom, nós vimos então que há nesse momento do reino uma mudança. Porque o império babilônico vai até o capítulo 5 do livro de Daniel. E nós vimos que depois do reino de Belsazar, esse império cai, no momento que está todo mundo numa festa, brincando. O império Medo-Persa acha as portas abertas, está todo mundo na festa, e eles invadem então a Babilônia. E naquele momento cai o império babilônico. Acabou o império babilônico. Agora quem está no governo é o império Medo-Persa. E quem está no comando desse novo momento é um rei chamado Dario. Na verdade, a gente não sabe muito bem quem é Dario. Para alguns, ele é o comandante do rei. Para outros, ele é o próprio rei. Mas quem aparece agora no comando nesse novo império, do Medo e dos Persas, que é uma união do império Medo e do Persa, é Dario. E esse novo governo, ele traz, então, um novo modelo de gestão. Ele começa, então, a mexer na maneira que a nação é governada. E o versículo 1 e o versículo 2... começa a contar para a gente sobre as mudanças que ele começa a fazer nesse sistema de governo. Então, Dario, que é esse novo comandante, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Esses sátrapas que são destacados aqui eram como prefeitos, homens que eram colocados como responsáveis de cada área desse governo. E ele fala que dentro desses 100 sátrapas que foram levantados, tinham 3 com uma função especial. Eles tinham essa missão de supervisionar o trabalho dos demais que foram colocados para a liderança. E é interessante porque o texto fala que Daniel está entre esses 3 que foram colocados como supervisores dos sátrapas, mas com uma relevância. Daniel, ele se destaca entre eles. Ora, Daniel se destaca tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Percebe que a dedicação de Daniel era tanta naquilo que ele recebe nas mãos que ele começa, então, a ganhar um novo destaque também dentro desse novo contexto de governo. E começa ali um plano entre esses governantes de colocar Daniel como um homem mais importante ainda do que aqueles que tinham importância dentro do contexto desse reino. Algumas questões que já me fazem aqui refletir. Primeiro, pessoas que são dedicadas encontram um lugar de relevância onde Deus os coloca. Porque se a gente parar para pensar aqui, mudou todo o sistema de governo. A Babilônia passou, a gente está falando de um novo contexto de império, Medo-Persa. Daniel se tornou um homem extremamente relevante dentro do contexto babilônico. Mas agora, mesmo diante de um novo sistema de governo, onde tudo mudou, mais uma vez, Daniel começa a ganhar um lugar de relevância. Ou seja, pessoas que são dedicadas, pessoas que são esforçadas, pessoas que dão o melhor de si naquilo que recebem como missão de Deus nas suas mãos, encontram relevância onde elas são colocadas. Uma outra questão que eu levanto aqui é, qual a motivação de Daniel para ser um homem tão dedicado naquilo que ele recebe nas mãos? Porque se a gente parar, Daniel podia pensar assim, esse não é o meu reino, essa não é a minha nação. Eu digo, por que, que você vai dar o melhor de si, assim, num lugar com pessoas com quem você não se identifica? Daniel podia dizer, eu não gosto desse chefe. Aliás, eu estou trabalhando numa empresa que eu estou fazendo algo que eu nem gosto de fazer. Então, assim, eu vou empurrar até passar esse tempo, vou fazer de qualquer forma. Não, não. Daniel, ele dá o melhor de si, mesmo vivendo num reino completamente distante dos princípios do valor. Por que Daniel é assim? Porque Daniel entende que tudo aquilo que ele recebe nas mãos precisa ser feito para a glória de Deus. Daniel entende que tudo aquilo que vem às suas mãos é uma missão do próprio Deus que ele recebe. E talvez seja essa uma questão para todos nós, porque por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente faz o que a gente faz? Por vezes, se a gente parar um pouco para pensar, a maioria dos momentos que a gente se dedica a alguma coisa, nós estamos buscando uma redenção ou uma significação para o nosso próprio nome. A gente pode lidar com o nosso trabalho na expectativa de construir algo para o nosso próprio nome. Aliás, a gente pode construir uma família para que, no fundo, nós mesmos sejamos glorificados por aquilo que a gente construiu. A gente pode construir um ministério na igreja onde a gente vai parar no fim e dizer assim, olha onde eu cheguei, olha o que eu construí, olha a minha igreja, olha o meu ministério. A gente pode lidar com as coisas na expectativa de que, no fundo, nós mesmos seremos reconhecidos como pessoas extraordinárias. Mas quando a gente olha para Daniel nos ensina que a nossa vida está no altar de Deus. E que tudo que a gente faz precisa ser feito para a glória de Deus. Portanto, essa dedicação, essa integridade de Daniel, na verdade, é um compromisso que ele tem com o próprio Senhor. E Paulo fala isso, quando ele fala aos Efésios, ele fala assim, meus irmãos, trabalhe dando o melhor de si, mas trabalhe, porque vocês servem, na verdade, ao Senhor. Ao Senhor. A compreensão que Paulo nos dá a respeito daquilo que a gente recebe nas mãos é que tudo na vida é sagrado. O seu trabalho é sagrado. O cuidado com a sua casa é sagrado. A formação dos seus filhos é sagrada. O seu ministério é sagrado. A compreensão de Daniel é, se Deus me deu, eu preciso dar o melhor de mim. Por quê? Para que Deus seja glorificado naquilo que eu faço. Para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Tudo na vida é um ministério. Tudo na vida é para a glória de Deus. Segunda lição que a gente entende aqui sobre integridade na vida de Daniel é, seja íntegro, mesmo em meio aos desafios da vida. Porque a gente pode dizer assim, bom, eu vou fazer as coisas certas e tudo vai dar certo. Eu vou fazer as coisas certas e eu não vou passar por lutas nessa vida. E não é uma realidade. A gente sabe que a vida traz para a gente muitos e muitos desafios. Alguns desafios que a gente passa nessa vida, a gente não sabe explicar. A gente vive num mundo fora de ordem. A gente não consegue pontuar aqui cada sofrimento, cada perda que cada irmão já passou aqui. A gente não consegue. Alguns desafios e lutas que a gente passa porque a gente toma decisões erradas. A personalidade difícil, a falta de comprometimento, decisões fora da vontade de Deus, e a gente sofre as consequências disso. Deus pode ajudar sempre a gente a colocar a vida em ordem. Mas muitas das coisas são escolhas erradas que a gente toma. Mas, às vezes, a gente pode passar por dificuldades que estão relacionadas à nossa fidelidade e ao nosso compromisso com o Senhor. E é esse tipo de luta que Daniel vai enfrentar na vida. Portanto, esses opositores de Daniel começam, então, um plano para derrubar Daniel desse lugar de relevância dentro desse reino. Versículo 4, então, começa a narrar os planos desses homens. Primeiro, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram encontrar. Então, eles começam aqui um trabalho para encontrar alguma brecha no trabalho de Daniel. E eu acho que uma questão que eu fiquei pensando aqui durante a semana é por que, que esses homens perseguem Daniel? Qual é a razão na vida de Daniel que incomoda a vida dessas pessoas dentro desse contexto social? E a gente não encontra nada, a não ser a competitividade, a não ser os ciúmes. Na verdade, esse contexto representa o mundo que nós estamos vivendo, onde no mercado de trabalho a gente enfrenta oposições, a gente lida com ciúmes, mas assim, nem sempre há uma razão, é ciúmes, é a competitividade do mundo que nós estamos vivendo. E eles, depois de investigaram muito a vida de Daniel, o texto diz que não puderam achar falta alguma nele, pois era fiel e não era desonesto nem negligente naquilo que ele fazia. E aqui eu gosto dessas duas qualidades de Daniel, porque primeiro, Daniel não era desonesto. Então, assim, é óbvio que como discípulo de Jesus, ninguém é desonesto. Não dá nem para a gente discutir sobre isso, desonestidade no trabalho, na vida, não dá nem para cogitar. Mas há uma questão muito interessante, porque ele também não era negligente. Ou seja, Daniel não olhava para aquilo que ele recebeu nas mãos e tratava ou lidava com aquilo sem dedicação e reverência. Daniel não usava o tempo dele de trabalho para ficar nas redes sociais. E presta atenção nisso aqui, porque A gente está falando de um homem, de uma pessoa que encontra a relevância onde Deus o coloca. E quais são os segredos de Daniel? Daniel é um sujeito que não negligencia aquilo que é colocado nas suas mãos. Ele dá o melhor de si em todas as missões que ele recebe. Ah, mas há um ponto fraco na vida de Daniel. Depois de muito tentar encontrar alguma coisa, uma brecha no testemunho, na vida de Daniel, eles percebem que há um ponto de Daniel que eles podem usar para derrubar a sua vida e acabar com a sua jornada e com o seu ministério dentro desse contexto do reino. E qual é o ponto de fraco de Daniel, que na verdade é o ponto forte de Daniel? Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. É, percebe que é esse Daniel, né? A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Daniel já tinha mostrado para aquelas pessoas que quando se trata do seu compromisso com a palavra de Deus, com a lei de Deus, ele estava disposto a perder privilégios, como ele perdeu no primeiro capítulo, o privilégio de participar dos banquetes do rei. Aliás, ele também mostrou para aquelas pessoas, junto com seus amigos, que quando se trata da fidelidade dele à palavra de Deus, ele estava disposto a perder a própria vida. E essa aqui é a grande questão. Então eles entendem que assim, há um ponto que a gente pode usar para poder tirar Daniel desse lugar de relevância que ele está ocupando, e essa fidelidade a Deus. Aí eu coloco aqui algumas questões para a gente refletir, né? Quais desafios a gente tem enfrentado nesse tempo por causa da nossa fidelidade a Deus? Porque quando a gente olha para a história de Daniel, quando a gente olha para a história dos amigos de Daniel, quando a gente olha para a história dos nossos irmãos e irmãs, dentro do contexto bíblico, nós vemos histórias de pessoas que sofreram tensões e perseguições e por vezes perderam a própria vida por causa da sua fidelidade ao Senhor. E talvez a questão é, quais os desafios que a nossa geração enfrenta por causa do nosso compromisso com Deus e com a palavra de Deus? E sabe o que é importante? Talvez essa pergunta não faça o menor sentido para a gente. Talvez a gente perceba que nós somos uma geração que abre mão dos valores para ficar na nossa área de conforto. A gente faz parte de uma geração de uma fé customizada. A gente dá um jeitinho na palavra de Deus, a gente guarda alguns textos na gaveta, a gente faz alguma coisa, mas normalmente a gente muda a palavra de Deus, mas a gente não muda a nossa vida. E é importante a gente olhar para a história desses irmãos, porque todas as vezes que eles viveram o extraordinário na vida deles, eles viveram quando eles foram fiéis a Deus no ordinário, nas coisas mais comuns. Quando eles submeteram a vida deles ao governo e à palavra de Deus nas condições mais comuns, de repente eles percebem as intervenções extraordinárias de Deus na sua vida e na sua história. E talvez a segunda lição que a gente coloca aqui a respeito dessa história de Daniel é: seja íntegro, seja fiel a Deus, seja fiel à palavra de Deus, mesmo quando isso tirar você da sua área de conforto. Talvez a gente fale aqui para pessoas que estão enfrentando um momento difícil no seu ambiente de trabalho, por causa da palavra de Deus, por causa das suas convicções doutrinárias, não abra mão dos princípios e valores do reino de Deus. Confie nas intervenções e no cuidado dele sobre a sua vida. Terceira lição que a gente tira aqui da história de Daniel: nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Então eles começam, esses opositores de Daniel, a desenvolver um esquema para poder derrubar Daniel. E o que eles fazem? Primeiro, eles vão até o rei e vão numa atitude de bajulação. O texto diz assim: os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Primeira coisa, é uma palavra de bajulação. Eles começam aqui com um negócio de elogio, e talvez a primeira mensagem é cuidado com a bajulação, porque ela pode ter segundas intenções. E é isso mesmo que está acontecendo aqui. Então eles vão até o rei com uma palavra de bajulação. Depois, eles contam uma história mentirosa, porque eles dizem ao rei: olha, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governantes concordaram com o acordo. Mas para assim, como assim todos? Daniel não está aqui. Daniel fazia parte desse contexto do reino, Daniel não estava nesse acordo. Então, isso que eles estão falando para o rei é mentira. E qual é o acordo? Eles falam assim: olha, rei, diante da sua relevância, a gente podia fazer um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou buscar a orientação de qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, que coloque a sua confiança ou ore a alguém, exceto a ti, que esse, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Olha o acordo deles. E eles percebem que esse é um ponto sensível da vida de Daniel. O rei, quando ele percebe que a proposta é de glória ao seu próprio nome, né, esse negócio de 30 dias, todo mundo está falando com ele, e quando alguém dobra o joelho no reino, vai dobrar falando: Senhor, Dario, ele olha esse negócio com proclamação do seu próprio nome e ele acha a proposta extraordinária, e o texto fala que ele aceitou a proposta.
Agora, ó rei, eles dizem, emite o decreto, assine-o para que não seja alterado, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser alterada, é uma questão importante. E o rei Dario assinou o decreto. Quando o rei Dario viu que tinha um negócio de glória ao seu próprio nome, ele falou, essa é a hora de eu começar a crescer mais ainda nesse reino. E ele aceita a proposta, e ele então tem um momento de um decreto em que 30 dias são colocados. E ninguém pode dobrar os seus joelhos ou buscar orientação, a não ser ao próprio rei. Quais são as atitudes de Daniel quando ele recebe essa notícia? O que, que Daniel faz quando ele fica sabendo desse decreto do rei que ninguém pode orar durante 30 dias? Primeira coisa, quando Daniel soube do decreto, tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava. Presta atenção na atitude de Daniel aqui, porque aqui a gente tem a revelação do grande segredo de Daniel para suportar as lutas dessa vida. Se a gente estivesse hoje assim diante de Daniel e perguntasse, Daniel, como que você conseguiu sobreviver a tantas lutas da sua vida? Como que você conseguiu caminhar num mundo tão distante de Deus sem perder o seu ânimo espiritual, sem perder as suas forças? Como que você enfrentou tanta oposição na sua vida sem deixar com que a sua fé se desfalecesse, sem parar no meio do caminho? Daniel vai responder o seguinte para a gente. Primeiro aqui que a gente percebe. O que, que Daniel fez? Ele foi para o seu quarto. Ele foi para o seu quarto. A primeira atitude de Daniel é entrar no seu lugar de oração, no seu quarto de oração. E a gente tem que lembrar que Jesus disse para a gente, vá para o teu quarto secreto. A primeira coisa que ele faz é parar tudo, colocar-se no seu lugar de oração, dobrar os seus joelhos e começar a buscar forças em Deus para poder enfrentar esse momento desafiador da sua vida, da sua história. Primeira coisa, ele vai para o teu quarto secreto. Segunda atitude de Daniel, ele faz a gente perceber que a oração é um hábito na vida dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque 3 vezes por dia ele fazia isso. Independente dos tempos, independente da sua agenda de trabalho, independente das demandas que ele tinha nas mãos, Daniel, 3 vezes por dia estava com os seus joelhos dobrados no teu quarto, buscando forças e orientação de Deus. E aqui é muito importante, porque assim, a oração na vida de Daniel não é um paliativo nos seus momentos de desespero. A oração de Daniel é o caminho da sua sobrevivência no mundo distante do Criador dos céus e da terra. Depois de fazer da oração um hábito, como ele ensina para a gente aqui, o texto diz que ele vai e ajoelha nesse momento, nesse lugar de oração. Presta atenção aqui, gente, porque por vezes você pode dizer assim, eu tenho uma vida de oração. Ah, quando eu estou dirigindo o carro, eu vou orando para o meu trabalho. Quando eu estou lavando louça, eu estou no meu momento de oração. Ah, quando eu estou assim, no meu ambiente de trabalho, dá umas brechas assim, eu me conecto com Deus. Não. Ele está falando aqui que uma vida de oração é uma vida de pessoas que dobram seus joelhos no seu quarto e que separam tempo exclusivo para Deus todos os dias. Isso aqui é uma vida de oração. Manter-se em conexão com Deus em todo momento é missão nossa, mas ter um tempo exclusivo e um lugar exclusivo para oração é o que marca a vida de pessoas que de fato se dedicam à oração. E há um terceiro, aliás, um último segredo de Daniel que é importante, que é o conteúdo da sua oração. E ele ora a Deus agradecendo. Ele vai para o quarto, ele dobra os seus joelhos, ele fala com Deus sistematicamente, e essa oração é uma oração de gratidão. Não é uma oração de determinação. Não é uma oração de quem quer mandar em Deus. É uma oração de gratidão. E talvez a gente pare e diga assim, Daniel, o que você está agradecendo? Pensa na história de Daniel. Daniel perdeu a sua morada. Daniel está morando em terras estranhas. Daniel não construiu família. Você já estudou isso sobre Daniel? Daniel foi um eunuco nessas terras. Daniel não seguiu a faculdade que ele queria. Ele foi parar no contexto babilônico. Mas Daniel, todos os dias, conseguia dobrar os seus joelhos e glorificar a Deus. Por quê? Porque ser grato é uma decisão. A Bíblia fala em tudo dá graças. É a consciência de que, por mais que a gente, por vezes, não entenda os movimentos da nossa vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, ele tem um coração grato a Deus, independente das circunstâncias. Agora, pensa aqui comigo, irmãos. Se esse decreto saísse hoje, 30 dias em que você não pode orar, o quanto isso atrapalharia a sua vida? Seja muito sincero assim com você e com Deus. Quem sabe alguns vão dizer assim, quer saber? Em nada. Porque isso não é um hábito da minha vida. Isso não faz parte da minha jornada.
quanto isso afetaria a tua jornada, o quanto você ficaria constrangido com isso. Mas presta atenção aqui, irmãos, independente do que você vai dizer para Deus a respeito desse decreto, se ele saísse hoje na tua vida. O grande segredo de Daniel e de pessoas que sobreviveram diante dos desafios da história foi uma vida dedicada à oração no quarto. O grande segredo da sobrevivência dos discípulos de Jesus na história é uma vida dedicada à oração. Se nós perguntássemos hoje para Daniel, Daniel, como você sobreviveu? Ele vai dizer, não fui eu, foi Deus. E eu me fortaleci no Senhor. Quando eu entrava naquele quarto, ele me revestia de poder para enfrentar os desafios da minha jornada, da minha vida. Esse é o segredo da vida. Portanto, a segunda lição que Daniel deixa para a gente, nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus, porque o único capaz de nos sustentar no mundo distante do Criador é o próprio Senhor. Quarta e última lição que a gente tira aqui da vida e da história de Daniel. Descanse no cuidado de Deus. Seja íntegro e descanse no cuidado de Deus. Continuando a história, os inimigos de Daniel, então, eles passam a investigar a vida de Daniel, tentando encontrar uma brecha para poder derrubar ele desse lugar de relevância que ele está alcançando no reino. E eles conseguem. O texto diz no versículo 11 que, de repente, eles olham. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. Ou seja, o que eles queriam, eles conseguiram. Tiraram uma selfie, correram para o rei, e quando eles se colocaram diante do rei, eles já de imediato disseram, rei, lembra do acordo que o senhor fez? Lembra o decreto? O decreto do rei fala, sim, lembro, tá em pé. Então eles disseram ao rei, quando o rei disse, olha, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando 3 vezes por dia. Ou seja, esse decreto não mudou em nada esse aspecto da vida de Daniel. Naquele momento, o rei percebe que ele caiu numa cilada. Porque o rei gostava de Daniel. O testemunho de Daniel era relevante dentro daquele contexto. Portanto, quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado. Ele viu que ele caiu numa cilada. E ele, como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, ou seja, ele começa a agir desesperadamente dentro daquele contexto para, de alguma maneira, livrar Daniel da condenação da cova dos leões, da condenação à morte. E o texto fala que, a partir daquele momento, então, o rei entra num momento de agonia. Ele cancela todas as festas do reino, ele não quer saber de nada, ele não dorme à noite em agonia, porque ele está preocupado com Daniel. Daniel, então, é trazido, como ele não consegue mudar a lei, e ele é lançado, então, na cova dos leões. Então, o rei deu ordens, já que ele não pôde livrar Daniel, ele deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Isso aqui é muito importante, porque mostra que, apesar desse rei não fazer parte do reino de Deus, não fazer parte dos princípios e valores do reino de Deus, a fidelidade de Daniel a Deus constrangia até a vida daqueles que estavam do lado de fora. O testemunho de Daniel, a vida de Daniel, a integridade de Daniel impactava a vida daqueles que não tinham nada a ver com o reino de Deus ou com o Deus de Daniel. Diante disso, então, como eu disse, o rei tem uma noite de agonia. Daniel é jogado na cova dos leões, o texto diz que ele cancela todas as festas dentro do palácio. Naquela noite ele não aceitou comer nada. Ele passa a noite inteira acordado e logo cedo, quando o dia está amanhecendo, ele corre de novo para a cova dos leões e ele diz, logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E lá na cova, Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. E é extraordinária a história, porque o texto diz que o rei, então, mandou que imediatamente Daniel fosse tirado da cova dos leões, e uma coisa eles perceberam. Não havia um arranhão em Daniel. Assim que quando eles tiraram Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha de fogo, eles perceberam que nem um fio de cabelo da cabeça daqueles homens foram queimados. Mais uma vez, Daniel sai íntegro da cova dos leões, porque o Senhor decidiu proteger Daniel naquele momento de tensão e pressão da sua existência. Diante desse testemunho, o rei então faz um decreto. E ele diz o seguinte, então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e Ciro, o persa. Interessante, o testemunho de Daniel e a vida de Daniel impacta a vida de todos naquele reino. O decreto agora é que todos agora se submetam e reverenciem o Deus a quem Daniel serve. Sabe que eu me coloquei aqui diante de uma questão para a gente fechar? Como Daniel impacta o Império Babilônico? Como Daniel impacta agora o Império Medo-Persa? Já percebeu que é muito nítido que a vida de Daniel levou pessoas que não conhecem o Senhor a glorificarem o nome do Senhor. Aliás, a vida de Daniel fez pessoas completamente distantes de Deus se converterem ao Deus de Israel. Mas qual é a estratégia de Daniel para poder influenciar o mundo do lado de fora? O que Daniel fez? Quais são as obras de Daniel para poder gerar esse impacto na sociedade distante do Criador? Ele brigou? Desculpa, mas leia o livro de Daniel. Em que momento você encontra Daniel arrumando uma briga por causa do nome do Senhor? Em que momento? Daniel tenta colocar os princípios e valores do reino de Deus na vida daqueles que vivem distante. Não, ele não faz isso. A única coisa que Daniel fez foi, ele foi fiel no seu testemunho pessoal. Ele manteve a sua fidelidade ao Senhor e à palavra do Senhor. Daniel não é um sujeito que briga pelos valores do reino. Daniel vive os valores do reino. E o seu testemunho, a sua vida, impacta aqueles que estão do lado de fora. É o testemunho de Daniel que traz impacto e transformação aonde Deus o tem colocado. Segunda marca de Daniel, a oração. Daniel ora, Daniel intercede, Deus e Daniel clama. E tudo o que eles vivem de extraordinário são intervenções extraordinárias do próprio Deus. É Deus quem age. Integridade e oração. Portanto, talvez a grande lição seja, não adianta a gente lutar por princípios e valores do reino se isso não começar na nossa própria vida. Não adianta a gente lutar se isso não começar com os nossos joelhos dobrados diante de Deus, buscando dele a intervenção e a transformação para o mundo e para a história, segundo os valores que ele tem para a nossa existência. Queria fechar trazendo aqui algumas questões para a gente então refletir e praticar. Primeiro, compreenda o momento histórico em que nós estamos vivendo. Meu irmão, minha irmã, se você entende que esse mundo vai ficar crente, ele não vai. Se você tem assim, uma expectativa de que tudo vai ficar de acordo com a vontade de Deus, irmão, esquece, não vai ficar. Se as profecias bíblicas são sérias, o que a gente aprende com a palavra de Deus é que esse mundo caminha cada dia mais para distante de Deus. Agora, talvez a grande questão é como a gente vai usar com sabedoria o tempo em que nós estamos aqui. O que Deus espera de nós enquanto nós estamos aqui, e a gente aprende algumas coisas importantes com Daniel e com seus amigos dentro do contexto babilônico. Primeiro, faça tudo o que você faz para a glória de Deus. Qual é a missão que Deus tem colocado hoje nas suas mãos? É sua família, é seu casamento, são seus filhos, o seu trabalho? Entenda que tudo que Deus tem colocado nas suas mãos é para a glória dele mesmo. Portanto, se dedique, dê o melhor de si. Dê o melhor de si para que Deus seja glorificado a partir do seu testemunho, da sua dedicação. Saia daqui hoje para viver aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos de maneira extraordinária para que Deus seja glorificado a partir daquilo que você faz. Segundo, seja íntegro mesmo diante dos desafios. Seja íntegro mesmo quando a sua fidelidade te tirar da sua zona de conforto. Como eu disse, quais são os desafios que nós enfrentaremos nesse tempo por causa da nossa fé em Jesus? Quais são os desafios que a gente tem que enfrentar nessa geração por causa do nosso compromisso com o Senhor? Quando a gente olha para a história dessas pessoas, a gente percebe que não são histórias marcadas por desafios, por causa do compromisso que nós temos com o Senhor e com a palavra de Deus. Terceiro, jamais perca a sua conexão com Deus. Jamais perca a sua conexão com Deus. Quando a gente olha para a história de Daniel, eu tenho certeza que esse é o mesmo testemunho dos seus amigos. A gente olha a história de uma pessoa que batalhou intensamente, antes de tudo, numa vida de oração. E eu tenho certeza que quando a gente estiver no novo céu, na nova terra, com Daniel, e perguntarmos, Daniel, qual foi o segredo? Ele ia falar, o segredo foi Deus. Quem me colocou em pé foi Deus. Eu me dobrava e Deus me colocava em pé. De joelhos, Deus me colocava em pé. Não há uma outra fonte de força, não há uma outra fonte de poder que nos faça resistir às lutas dessa vida, a não ser o poder, a intervenção e a intervenção de Deus na nossa vida. Aliás, se você hoje está em pé e você está bem, e você não tem uma vida de oração, certeza que a sua fé e a sua confiança estão em algum lugar errado. Se você não está bem e não tem uma vida de oração, você já sabe por onde começar para que a sua vida se reorganize. Porque é diante do Senhor que nós encontramos a força, a sabedoria para enfrentar os desafios da nossa jornada. E por último, seja íntegro e descanse no cuidado de Deus. Porque o que nós vimos aqui é que a vida de pessoas que são fiéis ao Senhor não é uma vida fácil. Aliás, ninguém teve uma vida fácil. Mas há uma realidade, a presença de Deus esteve ao lado de todos aqueles que se desafiaram a viver a integridade diante de Deus, diante da vida. Ou seja, se você pretende caminhar, mesmo que isso desafie em fidelidade a Deus, pode caminhar com uma certeza. O Senhor vai se colocar do seu lado, em todos os desafios que você enfrentar, em fidelidade a Ele e a sua palavra. E por último, deixa eu terminar aqui dizendo que nós não podemos perder a nossa esperança. Não perca a sua esperança enquanto você caminha na Babilônia. É interessante que quando a gente olha agora esse novo modelo de governo sobre a Babilônia, aliás, sobre Judá, que não é mais a Babilônia, é o Medo-Persa, a gente se depara com um novo modelo de gestão. E esse rei, ele fala para Israel, vocês podem voltar para casa. Vai lá, vai reconstruir o templo, vai reconstruir a cidade. Começa, é o tempo de Neemias, é o tempo de Esdras. Pessoas que começam a voltar para casa. Sabe o que ele ensina para a gente? É que o nosso tempo na Babilônia é passageiro. Isso aqui vai acabar, irmãos. Isso aqui um dia vai acabar. O João, ele disse lá no Apocalipse que ele viu a queda da grande Babilônia. Ele viu a queda de um mundo que se organiza distante diante de Deus. Mas ele não só viu a queda da grande Babilônia, ele fala, eu vi o novo céu e a nova terra. Eu vi um lugar onde os filhos de Deus entravam. E nesse lugar não existia mais dor, mais sofrimento, mais luta. Passou. Portanto, caminhe diante dos desafios desse mundo distante do Criador, consciente de que esse não é o teu ponto final. Em breve nós estaremos com Ele. E que hoje Deus renove as suas forças enquanto você está aqui, para que essa jornada aqui seja para a glória dEle, a gente cumpra a nossa missão, e Ele seja glorificado a partir da nossa vida, do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vou ler para você palavras do apóstolo João, naquilo que ele viu depois da queda da grande Babilônia. O antigo sistema passou, e João então é levado a ter uma visão daquilo que ainda virá, daquilo que está profetizado e prometido por Deus. E João diz assim, no capítulo 21 do livro do Apocalipse: então eu vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. E ele, o Senhor, enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Nesse lugar não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem, a Babilônia, passou. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto. Essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos que tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida, e o vencedor viverá, e o vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei o Deus dele, e ele será para sempre o meu filho. Em breve, a Babilônia passa. Em breve, esse mundo de lutas, desafios e sofrimento vai passar. Mas eu acho que hoje é um tempo da gente revisar a nossa jornada, como a gente tem vivido o tempo que nós estamos aqui. Diante de tudo que a gente aprendeu a partir da vida de Daniel e dos seus amigos, como está a sua jornada, o seu comprometimento com Jesus hoje e agora. Porque aquele que perseverar, lutar, persistir até o fim, esse é o que estará com o Senhor na eternidade. Seja essa uma manhã para você de renovação espiritual, que seja essa uma manhã para você de realinhar o seu compromisso com Deus, para que você esteja preparado para esse dia maravilhoso em que nós nos encontraremos com Ele. Queria orar com você, orar por você, pedindo para que Deus renove a nossa jornada hoje, mais uma vez. Deus dos céus e da terra, Deus que nos sustenta a cada minuto e a cada segundo, Senhor. Que privilégio, Senhor, a gente refletir numa história tão poderosa, sustentada na sua graça e no seu amor, como a história de Daniel e dos seus amigos, Senhor. Como é importante a gente perceber que outros irmãos e irmãs também enfrentaram lutas e desafios na jornada, Pai. Mas como é mais importante a gente perceber, Senhor, que as suas mãos esteve estendida sobre a vida deles enquanto eles caminhavam em fidelidade a Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, Senhor. Que essas mesmas mãos estejam estendidas sobre a nossa jornada, Senhor. Que assim como o Senhor por tantas e tantas vezes renovou Daniel na jornada diante dos desafios dessa vida, Senhor. Que essa mesma renovação, que essa mesma graça, que essa mesma misericórdia, Senhor, se estenda hoje sobre a nossa vida e sobre a nossa jornada, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter sensibilidade ao Seu Espírito que nos sonda no mais profundo do nosso ser, Senhor. E a perceber, Senhor, aquilo que precisa ser alinhado no nosso compromisso e na nossa vida, na Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor sustentou os nossos irmãos e irmãs no passado, Senhor, fortaleça também a nossa jornada hoje, pelo nome e pela graça do Senhor Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, a viver esse tempo e esse momento da história em consciência, Senhor, daquilo que o Senhor espera de nós, dos desafios a serem enfrentados em fidelidade ao Senhor, Pai. E nos ajude, Senhor, para que enquanto nós estivermos aqui, o nosso testemunho e as nossas vidas glorifiquem o Seu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.